As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. O Executivo Municipal de Tomar aprovou nesta quarta-feira, numa reunião extraordinária, o procedimento do concurso público para o lançamento da empreitada da reabilitação dos arranjos exteriores do Flecheiro, obra que tem um preço base de 3 milhões de euros, para executar no prazo de um ano, e que, se os procedimentos decorrerem como esperado, deverá ter início em outubro ou inícios de novembro. Apesar da obra gerar consenso, Tiago Carrão, vereador do PSD, questionou a Presidente sobre o aumento dos custos da intervenção, que inicialmente se cifravam nos 2,6 milhões de euros e que se situam agora nos 3 milhões de euros. Na resposta, Anabela Freitas lembrou que apenas a reabilitação do espaço e arranjos paisagísticos são financiados. A diferença resulta da decisão do município incluir no projeto o prolongamento do coletor de águas pluviais existente a norte do Flecheiro.
Este projeto tem uma parte que é financiada, que são os tais 2 milhões de euros, e o que é financiado é única e exclusivamente a parte da modulação dos terrenos e os arranjos exteriores. Nós optamos por, no projeto que não vai ser financiado essa parte, de fazer o coletor também, de construir um coletor no sentido de, os senhores vereadores sabem que está no orçamento deste ano, projeto apenas da terceira fase que falta dos pluviais, dos separativos do centro histórico, que depois tem que ir drenar para um coletor e, portanto, que é este coletor que vamos construir. Quando foi solicitado ao projetista, obviamente que desde o início dissemos que queríamos construir também o coletor, para depois não estarmos a destruir aquilo que iríamos fazer agora para construir uma obra enterrada, que o coletor está enterrado. Daquilo que foi a revisão, e a revisão foi feita internamente, os nossos serviços optaram, atendendo ao aumento do preço das matérias, sobretudo naquilo que são as matérias que compõem a construção dos coletores e das condutas para de encaminhamento para o respectivo coletor, resolveram alterar, beneficiando, aproveitando aquilo que foi uma alteração que existiu agora recente ao CCP, em que podemos aumentar o preço base das empreitadas até 20%. E, portanto, aproveitando essa questão, foi esse o aumento que existiu. Em matéria de quantidades de trabalho e de medições, que o projeto que veio estava correto e, portanto, não houve aí, o aumento não teve a ver com afinações em quantidades de trabalho ou de medições efetuadas no projeto, porque estava correto aquilo que era o mapa das medições com o mapa das quantidades de trabalho. Optaram, foi atendendo àquilo que é o aumento de materiais, sobretudo na questão dos coletores, e portanto, que é uma parte da obra que não é financiada, de propor o aumento dentro dos 20% que a legislação permite.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem com idade aproximada aos 80 anos sofreu ferimentos graves na sequência de uma queda. Aconteceu por volta das 12h50 desta terça-feira, na rua Marquês de Pombal, em Tomar, sendo que a vítima ficou caída no meio da estrada, com sangue a cobrir-lhe a cabeça e o rosto, assim como a roupa. Valeu na altura pronta a intervenção de alguns populares, que pediram ajuda pelo 112, para além de terem colocado o senhor na designada posição de segurança e providenciado sombra, para que o impacto do calor não fosse demasiado. A verdade é que o socorro só chegou cerca de 20 minutos depois, por dois bombeiros que se deslocaram num carro-comando dos bombeiros do município de Tomar, uma vez que as três ambulâncias da corporação já estavam noutras ocorrências. Por razões que se desconhecem, a ambulância de suporte imediato de vida do Hospital Nossa Senhora da Graça não foi mobilizada para o local. O reforço de socorro só chegou cerca de 40 minutos depois do alerta, neste caso por uma viatura dos bombeiros de Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há sepulturas roubadas e vandalizadas no cemitério de Areias, em Ferreira do Zézer. António Feliciano.
O cemitério de Areias, na freguesia de Areias e Pias, concelho de Ferreira do Zêzere, foi alvo de um conjunto de furtos, ao que tudo indica, na recente madrugada de 24 para 25 de julho. É essa a convicção de Márcio Cabral, presidente daquela junta, que, contactado pela nossa redação, referiu que nesta altura ainda não é possível estimar qual a dimensão do crime, uma vez que foram muitas as sepulturas atacadas pelos ladrões, partindo do princípio de que foi mais do que um. Márcio Cabral assegurou que já foi apresentada a queixa às autoridades.
Na noite de 24 para 25 de julho, o cemitério de Areias foi alvo de furto de vários objetos que se encontravam a ornamentar as sepulturas. Temos a certeza que foi exatamente nesta noite porque, curiosamente, tivemos um funeral no dia 24, outro no dia 25 e houve pessoas que foram a ambos os funerais e no dia 24 essas ornamentações encontravam-se todas no lugar e no dia seguinte já não se encontravam. Estamos a falar de um grande número que já nos foi relatado até agora. Devido à dimensão do cemitério, nós não conseguimos ter a noção concreta porque são muitas e muitas e muitas sepulturas, daí também fazermos o apelo a todas as pessoas que tenham sepulturas no cemitério de Areias para que verifiquem se alguma coisa falta ou não para podermos fazer uma base de dados de tudo aquilo que foi furtado para que as autoridades, caso encontrem algum deste material, tentamos que se tente, dentro do possível, que devolver aos proprietários. Assim que fomos alertados por uma pessoa sobre esta situação, fomos ao local verificar e verifica-se que em várias esculturas existem as marcas onde estariam ornamentações que foram furtadas e foi o primeiro passo, foi exatamente comunicar às autoridades que também nos pediram para fazer esta base de dados, por assim dizer, para se tentar, dentro daquilo que for a possibilidade ou daquilo que aconteceu no futuro, tentarmos identificar esses objetos furtados.
Márcio Cabral disse que já solicitou um reforço de patrulhamento noturno por parte da Guarda Nacional Republicana no sentido de evitar repetições de uma ocorrência que, refere, não tem paralelo na freguesia.
Não, tudo indica que estamos a falar de uma situação isolada. Não há, eu não tenho memória, eu no mandato anterior pertencia à Assembleia de Freguesia e mesmo no outro mandato anterior também acompanhei sempre de perto todos os trabalhos da freguesia e não há memória de ter acontecido nada deste género de há muitos anos a esta parte. O único enquadramento que eu possa fazer é que é público e circula que por todo o país, infelizmente, está a acontecer um bocadinho esta situação. Pensa-se que os ladrões procuram essencialmente artigos metálicos para poderem depois vender metal para sucateiras. É isso que se tem comunicado e são várias as notícias do país todo que assinalam situações destas. Mas aqui no nosso caso, para já será um ato isolado. Foi feito um pedido também às autoridades para que reforcem um bocadinho dentro das possibilidades deles as rondas noturnas e todas as movimentações, para tentar evitar estas situações que, todos sabemos, um cemitério é um local onde facilmente se pode furtar, porque não há ninguém por ali normalmente. O cemitério também normalmente são sempre em locais mais isolados. Não tendo nada para roubar nos cemitérios, com certeza que estas pessoas se virarão para outros lados e não se pretende aí pedir também o reforço do policiamento para tentarmos evitar que situações destas se repitam.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma delegação da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Alcanena entregou nesta terça-feira em Lisboa, na sede da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, um abaixo-assinado com mais de 4 mil assinaturas que expressa reivindicações da população de Alcanena pela melhoria dos cuidados de saúde, nomeadamente com a reposição dos médicos de família em falta, a reabertura das extensões de saúde encerradas nas freguesias, a necessidade de cuidados primários de saúde de proximidade e a exigência de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e de proximidade. Entretanto, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos de Alcanena considera que as medidas anunciadas pelo Ministério da Saúde, que apontam apenas duas vagas para Alcanena, são manifestamente insuficientes perante a falta de 7 médicos no quadro e a previsibilidade de passarem a 10 durante os próximos meses e defende que sejam postas em prática medidas extraordinárias para resolver o problema.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os vereadores do PSD voltaram em reunião do Executivo Municipal, realizada na passada segunda-feira, a lembrar a necessidade da Câmara Municipal criar uma equipa técnica de apoio às associações, nomeadamente nas questões que se prendem com as instalações. A vereadora do PSD, Lourdes Ferromão Fernandes, recordava, na altura, que existe uma proposta aprovada em 2021, já no atual mandato, proposta do PSD, e que a tem precisamente esse objetivo em mente.
Já em 2021, já neste mandato, tinha como objetivo promover uma intervenção de qualificação do território, nomeadamente com a criação da equipa técnica de apoio à elaboração dos processos de legalização das instalações das associações. Portanto, esta proposta foi aprovada. Continuamos a entender que este processo não é um processo fácil, mas que tem que ser iniciado e tem que se ir fazendo. Porque todos sabemos, a Câmara tem esse registro dos imóveis e de todas as instalações que as associações têm e que não estão legalizadas e que por via da aprovação da revisão do PDM é possível trabalhar nesse sentido. E para que não continuem ao abandono, como estamos a assistir em muitos locais, haver aqui uma proatividade da Câmara com a criação desta equipa técnica no sentido de ir fazendo esse trabalho.
O vice-presidente da Câmara, Tomar, o Cristóvão, referiu depois que o município não se pode substituir às associações na elaboração de projetos, para acrescentar que a autarquia tem estado disponível para receber, orientar e aconselhar as associações nos processos que lhe sejam apresentados.
Se a ideia era termos aqui uma equipa que fosse ela própria fazer projetos para as associações, isso não é possível. Não temos essa capacidade e até seria, de alguma forma, enfim, teria contornos pouco legais. Agora, apoiar, receber, encaminhar, aconselhar, claro que sim. Isso é feito pela Divisão de Gestão do Território. Eu próprio muitas vezes recebo as associações, mas mais do que eu, tecnicamente, portanto o chefe de divisão e, quando necessário, alguma das outras arquitetas da divisão. Isso tem acontecido, reconheço, muito de uma forma, digamos, reativa, ou seja, não temos ido atrás das associações. Quer dizer, nós estamos a sair de uma fase em que muitas delas ainda estão, aos poucos, a retomar atividade. Há associações que nem sequer têm, neste momento, órgãos eleitos. Enfim, todos sabemos que os últimos tempos trouxeram interrupções nas vidas de todos e também das instituições e, portanto, há aqui uma fase em que são as associações, ou seja, os seus dirigentes ou os seus associados que têm que perceber o caminho a tomar. Portanto, e mais, não seria muito, francamente, não seria muito fácil que, de repente, imaginemos que, vá lá, 50 das 200 associações aparecessem na mesma semana, quer dizer, seria muito difícil para nós podermos dar esse apoio. Portanto, não há meios para isso. Portanto, o que se tem feito é realmente receber as associações, e tem estado a acontecer, já com algumas, e, portanto, ir acompanhando, ir acima de tudo, ir aconselhando e dizendo o que é que, no fundo, o que é que precisam de fazer, quais são os passos que precisam de fazer para tentar realmente resolver as suas situações. Mas isso não inibe ou não isenta a que tenham, em primeiro lugar, ou posteriormente, ter que arranjar um técnico, ter que arranjar um gabinete, não é? E depois essa conversa tem que ser essencialmente entre técnicos para resolver. Agora, nós estamos cá, de porta aberta, temos feito sempre esse apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata votou contra o reforço da conta solidária do Centro de Apoio à Família de Tomar, sendo que está em causa um montante de 35 mil euros justificado com o propósito de fazer face a despesas com alojamento, alimentação ou medicamentos, entre outras prioridades, não só para a população carenciada do território nabatino, como também para os refugiados da guerra na Ucrânia, que entretanto se estabeleceram no Conselho. Tiago Carrão, vereador do PSD, acusou a governação socialista por se preparar para atribuir este apoio extraordinário, evitando a reunião de Câmara, deixando claro que o parecer negativo não se centra nos fundamentos deste apoio, como é o acolhimento de refugiados, mas sim pela forma leviana com que se gerem dinheiros públicos, especialmente tendo em conta o puxão de orelhas que o chefe de divisão financeira dá, uma vez mais, à governação socialista.
Não é a primeira vez que assistimos a um puxão de orelhas do chefe de divisão financeira à vossa governação e à forma de trabalhar. Eu passo a citar um dos apontamentos mais relevantes da documentação afeta a este ponto, em que ele indica que realmente é um valor demasiado elevado para se considerar como uma despesa de bolso ou fundo de maneio para se pagar a dinheiro ou equivalente a despesas desta natureza. Aliás, ele diz até que é evidente que é necessário substituir o denominado dinheiro de bolso, mas para despesas de baixo valor. e depois diz então que estão a pagar desta forma alojamento e refeições quando o município tem contratos para comprar esses bens, parece desnecessário utilizar os fundos do CAF para este efeito. E este tipo de despesas do fundo de maneio que tentam reduzir ao mínimo são normalmente muito escrutinados pelas auditorias e objetos de recomendações no sentido de ser explicada a sua necessidade. Concluindo então, recomendando que há responsabilidade financeira por parte dos serviços sociais, que há necessidade de, ou reforçar a necessidade de seguir os circuitos normais de compras e despesas, e obviamente vir também à reunião de Câmara, que a nós nos parecia óbvio, e termino como comecei, há aqui responsabilidade, as coisas têm que ser feitas como deve ser, isto não é uma mercearia.
Ana Bela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, não deixou de reagir às considerações do chefe da Divisão Financeira, assegurando que as pessoas são livres de escrever o que entendem, sendo certo que aqui têm uma visão setorial e nós temos uma visão mais abrangente. A autarca lamentou que as pessoas falem de barriga cheia.
E pode perguntar a qualquer trabalhador, eu não peço a um trabalhador para escrever aquilo que eu quero que ele escreva. Não peço. As pessoas são livres de escrever. Mas agora também acarretam com as consequências. Porque repara uma coisa, Sr. Vereador. Uma determinada divisão tem uma ideia da sua divisão, mas não tem a ideia do conjunto. Vamos aqui pensar. É que se nós pararmos, às vezes, um bocadinho para pensar, se calhar nós escrevemos certas coisas. Mas pronto. São pequenas despesas, são. É a alimentação. É o ajudar no pagamento de uma renda, é uma compra de uma botija de gás, é um medicamento, sim. Até é a Câmara que vai, com os procedimentos de contratação pública, é a Câmara que vai fazer isso. Não devíamos estar a pagar alojamento nem refeições porque temos contratos para isso. Mas os contratos foram feitos, os das refeições, única e exclusivamente para a Divisão de Proteção Civil. Ao caso de termos um incêndio, e temos que dar refeição às pessoas que cá vierem combater um incêndio. Então, se eu tenho um contrato com um determinado objeto, vou utilizar esse contrato noutra coisa? As pessoas são livres de escrever o que entenderem. Sendo certo que têm uma visão setorial das coisas. E nós temos de ter uma visão mais abrangente. E, portanto, escrevem o que quiserem e entenderem. Agora, as coisas são como são. E sim, as despesas do CAF são para pequenas despesas. E mais, as pessoas têm que perceber, porque às vezes as pessoas falam, bem, permitam uma expressão, porque isto custa mesmo, e não estou aqui a atingir ninguém, mas às vezes vejo coisas que as pessoas falam de barriga cheia. Não se pode estar à espera, porque a pessoa, quando tem fome, tem fome. É para comer na hora a seguir, ou no dia, ou nas horas a seguir. Porque a pessoa, quando precisa de um medicamento, precisa de um medicamento, não é para daqui a 2 ou 3 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi marcada a nova data para a realização dos encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, o PNAED, que em 2021 foram adiados por causa da pandemia e que irão realizar-se nos dias 15 a 17 de dezembro deste ano em Fátima. Recordo-se que o PNAED é uma iniciativa de valorização das comunidades portuguesas que promove o investimento da diáspora, em especial no interior do país, bem como as exportações e a internacionalização das empresas nacionais através da diáspora. Ao longo de 3 dias do evento, para além das sessões plenárias, de sessões de apresentação de ideias, projetos e soluções de investimento, serão ainda promovidas sessões temáticas paralelas com enfoque nos temas agricultura e agroalimentar, indústria 4.0 e produção avançada, ainda turismo e sustentabilidade, mar e economia azul, digital e saúde, assim como ideias e negócios nos territórios do interior. As mesas redondas, sessões dinâmicas de networking e visitas a empresas do Médio Tejo serão outros dos tópicos do programa. Os encontros PNAED são uma iniciativa conjunta do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, sendo que esta edição é coorganizada pelo município de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Ré, à semelhança de anos anteriores, vai atribuir 2 bolsas de mérito a alunos vilarregenses que frequentam o ensino superior. O valor da bolsa de mérito é de 500 euros, entregues numa única prestação anual. A autarquia vilarregense volta assim a apoiar os alunos que apresentem os melhores resultados escolares, valorizando o seu desempenho académico. As candidaturas às bolsas podem ser efetuadas até o dia 12 de agosto, mediante preenchimento do respectivo formulário disponível no Gabinete de Ação Social e Educação do município de Vila de Rei. Os interessados poderão também optar por realizar a sua candidatura através da plataforma de serviços online do município. Os candidatos deverão efetuar o seu registro e seguir as indicações fornecidas no separador Educação. A atribuição das bolsas de mérito pelo município de Vila de Rei acontece pelo 6º ano consecutivo e tem como objetivo valorizar, de acordo com a autarquia, o desempenho académico dos alunos do concelho, auxiliando ao mesmo tempo as famílias destes jovens nas suas despesas escolares. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.